Carboidrato,
proteínas,
lipídios, segunda começa a dieta,
lactose faz mal,
e o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast!
Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio novinho para vocês. Eu sou Gabriela Pontes e hoje os nossos convidados são Ana Lúcia Crispim, médica pela Universidade de Pernambuco, psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, membro da Sociedade Psicanalítica do Recife, integrante do Grupo de Pesquisa Ensino e Extensão Alimentamente e membro da Comissão de Psiquiatria do Trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria. E também Renan Souto Pereira, nutricionista formado pelo Instituto Federal do Ceará, certificado em Psiquiatria Nutricional, ex-membro do Centro de Tratamento de Transtornos Alimentares do Ceará e integrante científico do Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão Alimentamente.
Olá, pessoal. Eu sou o Hugo. Sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast, um programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antônio. A temática do podcast de hoje aborda um assunto muito interessante. Falaremos sobre como as medicações psiquiátricas podem se relacionar com a alimentação e a nutrição. Sabemos que os novos modos de vida e o ritmo acelerado da modernidade têm contribuído para o aumento significativo de casos de ansiedade, depressão e outros transtornos psiquiátricos na população. É comum esses transtornos de saúde mental serem tratados inicialmente como terapia cognitivo-comportamental e medicamentos farmacológicos, incluindo antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos. Sabemos também que a alimentação e a nutrição dos pacientes podem ser influenciados por alguns desses tratamentos, como o uso de medicação psiquiátrica.
Sabe-se que os transtornos psiquiátricos podem ser causados por vários fatores. Eu queria que vocês falassem um pouquinho quais fatores são esses, quais os principais tipos de tratamentos e como esses tratamentos podem se relacionar com o comportamento alimentar e com o estado nutricional.
Olá, pessoal. Gostaria de agradecer o convite de participar do AlimentaCast. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Os transtornos mentais, eles têm etiologia multifatorial. Ou seja, não existe um fator causal único e específico, e sim vários fatores que predispõem o adoecimento mental. Dentre esses fatores, nós temos as questões genéticas, do ambiente e da personalidade. Então, não existe uma única causa, de modo que uma pessoa ela pode ter uma predisposição genética, mas não necessariamente apresentar um transtorno mental, pois o arcabouço geneticamente determinado, ou seja, a herança genética que ele carrega, é moldada por vários fatores, por fatores ambientais, sociais, econômicos, clínicos, laborais. É importante falar, né, que fatores como a supernutrição ou a subnutrição materna durante a gestação, o cuidado durante a infância, a negligência, os abusos e muitos outros aspectos podem afetar o epigenoma, que é a forma como o gene se expressa, com efeitos observados ao longo da vida. Dentre os principais fatores de risco associados aos transtornos psiquiátricos, nós temos a exposição a experiências adversas, sobretudo as que ocorrem na infância, como, por exemplo, morte de um parente, abuso físico, violência familiar, nos pais com um adoecimento mental e negligência. Além disso, e ainda com relação ao ambiente, os estudos mostram que a exposição a eventos traumáticos relacionados ao crime urbano está associada a transtornos mentais. Com relação à personalidade, alguns traços de personalidade predispõe ao aparecimento de transtornos mentais. Um desses traços é a alexitimia, que consiste numa dificuldade em expressar as emoções. Outra característica da personalidade seria o perfeccionismo, a rigidez no padrão de comportamento, a inflexibilidade e também a emocionalidade negativa, o pessimismo. Além disso, a impulsividade, compulsividade, inibição social e a baixa autoestima são fatores da personalidade que podem contribuir para o surgimento de transtornos mentais. Com relação ao tratamento dos transtornos mentais, ele consiste no tratamento farmacológico e não farmacológico. O tratamento não farmacológico, ele é constituído pela psicoterapia, pelo suporte familiar e as medidas psicossociais, como a realização de atividade física, medidas de autocuidado e até mesmo as questões alimentares. Os alimentos e a alimentação nunca estão desvinculados da relação de emoções e de afetos. Sendo assim, tudo aquilo que vivemos ou sentimos pode interferir no comportamento alimentar. A maneira como isso irá ocorrer está relacionada à personalidade do indivíduo, que sempre será singular, única, pois ela é resultante tanto das experiências vividas, como também da forma que elas são vivenciadas. Sabemos que além da subjetividade, o meio e a cultura onde o indivíduo está inserido também se relacionam com a alimentação e seus significados. E diferentemente do que ocorria anteriormente, no momento social atual em que vivemos, há uma grande valorização da pessoa, que passa a ser tomada como centro, o responsável por tudo o que ocorre em sua existência. Isso trouxe como consequência uma maior cobrança para se manter forte, jovem, saudável. Por outro lado, ocorreram também mudanças no comportamento alimentar, onde a alimentação passou a ser mais automática, solitária, com menos tempo para desfrutar o alimento, ao mesmo tempo em que o corpo passou a ser um local sagrado, sendo necessário cultuar, exercitar, fortalecer, para que se mantenha jovem. Nesse contexto, o tratamento dos transtornos mentais está relacionado ao comportamento alimentar e ao estado nutricional de forma positiva, na medida em que o indivíduo comprometido com o seu tratamento passa a ter um maior autocuidado e, em decorrência disso, melhora o seu estado nutricional e o seu comportamento alimentar como parte do tratamento. Em contrapartida, o mesmo fármaco que pode atenuar o sofrimento psíquico, ele pode gerar resistência ou franca recusa, se um dos efeitos colaterais for o ganho de peso. Isso faz com que o aumento de peso relacionado ao uso de psicofármacos seja um dos motivos de maior falta de aderência ao tratamento medicamentoso. No entanto, é importante deixar claro que o ganho de peso ele está correlacionado ao tipo de medicamento, à dieta, à atividade física e, sobretudo, à susceptibilidade individual.
Eu gostaria de acrescentar na resposta da Ana, ressaltar também que alguns pacientes que fazem uso de drogas psiquiátricas, eles acabam que com o tempo desenvolvendo um certo hábito, que é de sentir um gosto metálico na boca devido ao consumo exagerado de medicamentos. Alguns casos requer essa polifarmácia nesses pacientes. E uma consequência dessa polifarmácia é o fato desses próprios pacientes, como acabei de relatar para vocês, sentir esse gosto amargo ao ingerir um determinado alimento, fazer uma determinada refeição. Isso acaba que interferindo no estado nutricional do paciente, ao invés do paciente fazer uma refeição completa e ingerir os nutrientes necessários à sua alimentação, acaba que o mesmo restringindo ou se privando de comer uma refeição mais adequada em virtude desse efeito indesejado do medicamento psiquiátrico. É uma condição também que acontece ao se fazer o uso de algumas medicações psiquiátricas.
Como um paciente que realiza esses tratamentos deve lidar com as alterações do estado nutricional e com a sua alimentação?
Em geral, os pacientes em tratamento psiquiátrico, seja por um quadro ansioso, deprimido ou outro transtorno mental, padece de um grande sofrimento. E o aumento de peso associado ao tratamento farmacológico pode significar uma sobrecarga emocional adicional. Então, um bom vínculo terapêutico, médico-paciente, aliado a consultas regulares e pré-fixadas, pode servir como suporte e apoio para o processo. É fundamental que o paciente esteja engajado no tratamento, que ele esteja comprometido com o seu tratamento. Além disso, é importante que os pacientes que realizam tratamentos psiquiátricos façam acompanhamento nutricional e realizem a prática de atividades físicas, que além de contribuir por si só para o tratamento, ajudam a contrabalancear os efeitos das medicações psiquiátricas no ganho de peso. A psicoterapia também é de fundamental importância para que o indivíduo compreenda melhor os sentimentos relacionados à alimentação, para que ele possa ressignificar as emoções negativas que estão atreladas ao comportamento alimentar, que contribuem e resultam no aumento de peso. Afinal, todo alimento, até mesmo a própria alimentação, pode estar investido de um significado especial para aquela pessoa. O acompanhamento multidisciplinar com psiquiatra, nutricionista, psicólogo e educador físico é o ideal para lidar com os efeitos das alterações de peso nos tratamentos dos transtornos mentais.
Muito boa, Ana Lúcia. Então, alguns estudos recentes mostram a relação do eixo microbiota, intestino e cérebro. Tendo em vista essa relação, o que seriam os psicobióticos e como eles estão relacionados com a saúde mental?
Pronto. Os psicobióticos, eles são semelhantes aos probióticos, que são tão tradicionais que a gente já conhece. Porém, os psicobióticos, eles possuem um efeito específico, porque além deles causarem um efeito positivo no trato gastrointestinal, especificamente no intestino, eles promovem esse efeito específico no sistema nervoso central. Então, existem algumas cepas probióticas que podem ser úteis ao paciente que faz o acompanhamento de alguma patologia psiquiátrica, que já faz o acompanhamento com profissionais da saúde mental, como psiquiatra ou psicólogo, e essa terapia com o psicobiótico ela pode ser implementada, tanto por esses profissionais que já realizam o acompanhamento, no caso o psiquiatra, como também indicado pelo nutricionista, se assim ele tiver um acompanhamento. Fizer o acompanhamento com o nutricionista também. Então, existem duas cepas que são consideradas as mais conhecidas e que trazem um efeito bem bacana para o intestino, que são as cepas Bifidobacterium e os Lactobacillus, que são duas cepas de muita grande importância para o paciente que faz o tratamento para a sua condição mental ou que está ali esperando um determinado tratamento a ser implementado. Então funciona assim. Existe no nosso organismo um sistema nervoso que também é localizado no intestino. Pouca gente sabe que existe esse sistema, mas ele se chama sistema nervoso entérico. Ele está presente no intestino. Esse sistema nervoso entérico, ele é responsável por fazer um encaminhamento de alguns nutrientes que são sintetizados dentro do intestino. Uma curiosidade também é que, eu não sei se vocês sabem, mas 90%, por exemplo, do neurotransmissor chamado serotonina, ele é produzido no intestino, e que através do nervo vago, ele é encaminhado para o sistema nervoso central, ultrapassa a barreira hematoencefálica e realizam seus efeitos esperados no cérebro. Então, o uso dos psicobióticos, eles são importantes para promover a síntese de alguns nutrientes específicos dentro do intestino, e esses nutrientes, eles são produzidos lá no intestino e são encaminhados para o sistema nervoso central para realizar os seus efeitos esperados. Eu falei de um exemplo da serotonina, mas Existem outros neurotransmissores também que são importantes para uma boa saúde mental. E é importante ressaltar também que essa implementação do psicobiótico no paciente psiquiátrico serve como alternativa complementar à terapia medicamentosa. Né? Vale destacar que o consumo isoladamente do psicobiótico não é muito ideal. Ele é sempre importante vir aliado, né, e complementado a uma terapia farmacológica, mas ele tem um ponto positivo, é que ele não gera síndrome de abstinência, ele não gera dependência do paciente. Então, alguns pacientes que relatam uma preocupação relacionada à obesidade, de ter um medo relacionado a ganhar peso, devido fazer uso de alguns medicamentos psiquiátricos, eles podem se beneficiar do uso desses psicobióticos. É uma estratégia natural que pode ser indicado o paciente realizar também, e dessa forma intensificar ou potencializar o seu tratamento.
É importante que a gente tenha em mente que, apesar dessa microbiota intestinal ser influenciada por uma série de fatores, acredita-se que a dieta, né, a própria alimentação, ele seja um dos principais fatores modificáveis do eixo intestino-cérebro. Então, é importante fazer uso dos probióticos, né, dos psicobióticos, porém, eu acredito que a alimentação, a dieta, seja, o nosso principal aliado.
Sabe-se que a obesidade é uma doença multifatorial e que estudos recentes mostram que a obesidade pode estar relacionada com transtornos mentais, assim como alguns transtornos mentais podem estar relacionados ao desenvolvimento da obesidade. Como que ocorre essa relação?
A obesidade é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Tem uma etiologia multifatorial, ou seja, também não tem uma causa específica, e a gente pode até considerar uma epidemia. É importante dizer que a obesidade, ela não é um transtorno mental, não é um transtorno alimentar. No entanto, o adoecimento em saúde mental também está associado à obesidade, apesar da causalidade ainda não estar totalmente elucidada. Existem muitos fatores de risco compartilhados entre obesidade e transtornos alimentares, e a obesidade pode, de fato, ser um fator de risco significativo para todas as formas desses transtornos. Então, por exemplo, os estudos mostram que a obesidade é uma consequência comum dos transtornos de compulsão alimentar. Pacientes com transtornos de compulsão alimentar, eles apresentam maior sensibilidade de recompensa a alimentos e aumento do comportamento impulsivo. E isso também é um fator importante na fisiopatologia da obesidade. Algumas formas de transtornos de personalidade, notadamente o transtorno de personalidade borderline, encontram-se mais frequentemente associados a pacientes com obesidade e também com pacientes com transtornos de compulsão alimentar. Então, a obesidade, ela pode ser uma comorbidade dos transtornos mentais. Além disso, o uso de algumas medicações utilizadas para o tratamento dos transtornos mentais, como, por exemplo, alguns antipsicóticos, eles têm como efeito colateral o aumento de peso. Ao longo do acompanhamento, as alterações do índice de massa corporal, elas podem revelar a ocorrência de alterações do apetite, sugestivos de agravamento ou alterações de transtorno mental, ou algum efeito adverso da medicação utilizada. Então, a gente sabe que alguns agentes farmacológicos, eles têm como efeitos colaterais o ganho de peso, em especial alguns antidepressivos, antipsicóticos atípicos. Então, desta forma, a obesidade e os transtornos mentais estão entrelaçados. Além disso, alguns indivíduos com transtornos mentais, eles apresentam uma dificuldade de realizar atividades, uma perda de prazer, de interesse em realizar atividades de lazer. Então, isso faz com que o metabolismo caia. Além disso, alguns pacientes, eles pulam refeições, não é? Consomem alimentos de forma inadequada. Muitos têm dificuldades no preparo do alimento. O próprio transtorno mental, ele pode ser um fator de risco para a obesidade, visto que os indivíduos que apresentam quadros depressivos ou outras patologias, eles podem apresentar uma diminuição da vontade, uma diminuição do prazer em realizar atividades, e isso pode se refletir na alimentação, fazendo com que ocorra um aumento de consumo de alimentos ultraprocessados e uma redução da atividade física. Pode ocorrer também uma alteração do ciclo sono-vigília, fazendo com que o indivíduo ele passe a se alimentar mais durante a noite e ingerir alimentos mais calóricos.
Como a Ana bem mencionou, esses desfechos que podem acontecer associados ao transtorno mental e à obesidade, também é relevante ser citado a questão da cascata de inflamação que ocorre no indivíduo que tem um determinado transtorno mental. Acaba que sendo uma cascata de mão dupla, onde o transtorno mental interfere no padrão da obesidade, assim também como a obesidade ela pode interferir na evolução ou involução desse transtorno mental. Também é relevante destacar que pode acontecer uma cascata de mão dupla entre o transtorno mental e a obesidade. Ou seja, o transtorno mental ele pode influenciar no padrão da obesidade e a obesidade ela pode causar alguns aspectos negativos durante o tratamento, né, do transtorno mental. Então, ocorre uma cascata de inflamação onde, na presença da obesidade, acaba que havendo um acumulado de algumas citocinas pró-inflamatórias. Devido à fisiologia do padrão da obesidade, essas citocinas pró-inflamatórias elas geram danos e estresse oxidativo no sistema nervoso central, pode atrapalhar a implementação do tratamento que ali está sendo utilizado. Já o indivíduo com um transtorno mental, existe também essa mesma condição, onde ocorre uma inflamação, né? O indivíduo com depressão, com ansiedade, ele tem um certo padrão inflamatório e o fato dele possuir essas características clínicas acarreta também, né, no despertamento de um ganho de peso, no aumento do MC, por tudo que essa cascata de inflamação ela ocasiona, né? É sempre importante avaliar o paciente por completo, fazer a avaliação do estado nutricional com o paciente. Isso eu falo mais especificamente ao papel do nutricionista, do acompanhamento nutricional. É sempre importante realizar a avaliação do estado nutricional, não só pelo IMC, pelo índice de massa corporal, mas como também utilizar outras medidas antropométricas e dados também de composição corporal, para saber se de fato aquele indivíduo ele está evoluindo para um padrão de obesidade ou não.
Muito bom. Renan e Ana Lúcia trazendo um pouco dessa relação, né, com a da obesidade, que é uma doença e é um grande problema de saúde pública, que compartilha também, né, fatores de risco com esses transtornos mentais. Então, sabemos que uma alimentação adequada ela pode exercer papel preventivo no desenvolvimento de diversas doenças. Se tratando dos transtornos psiquiátricos, existe algum padrão alimentar que pode afetar o desenvolvimento desses transtornos?
Já os estudos eles já mostram vários dados a respeito disso, já inclusive é bem elucidado na literatura. Por exemplo, uma pessoa, um indivíduo que faz a utilização de um padrão alimentar mediterrâneo, esse padrão alimentar mediterrâneo é uma alimentação que é basicamente composta por frutas, vegetais, consumo de fibras, de azeite e vinho, essas pessoas elas podem se beneficiar e até mesmo prevenir o desenvolvimento de alguns transtornos mentais que podem acontecer principalmente na vida adulta, principalmente nos dias que a gente vive hoje, com muito estresse, com muitos problemas diários. Então, uma alimentação baseada em um padrão mediterrâneo, ela influencia positivamente tanto a prevenção como ajuda no tratamento dos diversos transtornos mentais. Então, existem alguns compostos bioativos que estão presentes na alimentação que têm um efeito mais específico, como, por exemplo, a curcumina, a quercetina, alguns polifenóis, que são muito úteis tanto na prevenção como no tratamento. Então, esse padrão mais mediterrâneo, uma alimentação mais natural, sem o uso exagerado de agrotóxicos, um estilo alimentar focado no consumo de gorduras poliinsaturadas, de vegetais, de frutas, de fibras, de cereais integrais, é muito útil ao paciente, né? É muito útil tanto para o paciente como para qualquer pessoa que queira prevenir um possível desenvolvimento de algum transtorno mental. Então, utilizar esse padrão alimentar é inclusive muito indicado já através dos estudos. É bem elucidado. Então, esse padrão mediterrâneo, que já é sugerido, ele tem um certo perfil anti-inflamatório no cérebro. Eles se baseiam por conter certos compostos bioativos que está relacionado na prevenção dos diversos transtornos mentais. Ele melhora a atividade dos neurônios, ele ajuda também na construção, né, de novos neurônios, na síntese de novos neurônios, melhora as comunicações sinápticas do cérebro. Então, está totalmente associada, né, também na melhora desse perfil da saúde mental. O indivíduo que convive com determinado transtorno mental, ele acaba que possuindo um certo estresse oxidativo que está acontecendo ali no cérebro. Muitas das doenças psiquiátricas ocorrem estresse oxidativo, e essa dieta mediterrânea, esse consumo desse perfil mediterrâneo, como ele é anti-inflamatório, ele acaba aqui também combatendo esse estresse oxidativo que ocorre devido às doenças psiquiátricas e potencializa o tratamento psiquiátrico que já vem sendo implementado com o paciente. Então, é muito interessante o paciente ele fazer o acompanhamento multiprofissional com o psiquiatra, o nutricionista e o psicólogo também.
Um padrão alimentar constituído por uma dieta com excesso de açúcares, gorduras e poucas fibras está associado ao maior risco de desordens psicológicas, enquanto que um padrão alimentar pobre em gordura saturada e açúcar e rico em fibras está associado ao menor número de sintomas depressivos. Então, desta forma, esse padrão alimentar ele pode influenciar de forma negativa, né, ou positiva nos transtornos psiquiátricos. Como o Renan comentou, as gorduras alimentares, particularmente as gorduras trans e as gorduras saturadas, elas podem aumentar os processos inflamatórios intestinais e sistêmicos, mesmo nos indivíduos saudáveis. E isso pode se agravar nos indivíduos com transtornos mentais, que já apresentam um processo inflamatório sistêmico.
Agora que sabemos como a alimentação está relacionada com a saúde mental, existe algum nutriente ou suplemento que pode auxiliar no tratamento dos distúrbios psiquiátricos?
Sim, existem alguns nutrientes que têm esse efeito mais específico para melhorar os transtornos psiquiátricos. Eu vou relatar alguns nutrientes que eles têm um papel mais específico no sistema nervoso central do que outros. Existem um grupo de compostos bioativos que são chamados de polifenóis. Esses compostos estão presentes nas frutas, nos vegetais coloridos, em chás, temperos, especiarias, café, cacau e o vinho. Então, o consumo desses alimentos, que são ricos em polifenóis, rico nesse composto bioativo chamado polifenóis, pode ser útil ao paciente. O consumo também de ômega 3 já é bem elucidado na literatura, principalmente em indivíduos que têm depressão. Consumir o ômega 3, composto pelo EPA e pelo DHA, ajuda a combater os processos inflamatórios que ocorrem no sistema nervoso central devido aos quadros psiquiátricos instaurados, e combate os processos neurodegenerativos também que podem acontecer no percurso de um quadro psiquiátrico instaurado também. Mas existem diversos outros nutrientes que podem ser indicados através de suplementação, como o zinco, magnésio, vitamina D e as vitaminas do complexo B. Todos esses nutrientes eles têm um papel específico, seja na construção de novos neurotransmissores, na síntese de novos neurônios, e todos esses nutrientes eles podem ser indicados no plano alimentar de um paciente que faz um acompanhamento, tanto o consumo in natura dessas fontes de vitaminas e minerais através dos alimentos, como também através de suplementação. Também existem outras alternativas que podem ser complementares à alimentação e complementares também às suplementações, como, por exemplo, alguns chás medicinais. Eles podem também ajudar nesse processo, como, por exemplo, o chá de camomila, de capim-cidreira, mulungu. São chás que ajudam a acalmar, eles influenciam os neurotransmissores do humor, do prazer e o GABA, né, também. Então, eu diria que aumentar o consumo também de prebióticos, de probióticos na alimentação, de polifenóis e componentes alimentares anti-inflamatórios deve ser considerado quando se trata de saúde mental. A gente tocou no assunto do eixo intestino-cérebro e é bem importante para esse eixo ele funcionar bem, né, trazer efeitos positivos para a saúde mental, o consumo de gorduras poliinsaturadas. Né? Muita gente faz um consumo alimentar baseado, né, no perfil de gorduras saturadas. As gorduras saturadas são aqueles tipos de gordura que estão presentes nos alimentos industrializados, ultraprocessados. Acaba que sendo um perfil alimentar pró-inflamatório e prejudica a atividade, né, prejudica a atividade do cérebro e também interfere na questão da saúde mental. Então, consumir ácidos graxos de cadeia curta, né, como, por exemplo, o butirato, propionato e acetato, é uma indicação que pode estar fazendo também bem para esse paciente.
Uma dieta rica em aminoácidos como glutamina e triptofano pode estar relacionada ao aumento da síntese de mediadores intestinais e periféricos, como a serotonina, e com isso colaborar para as funções cerebrais. Outros nutrientes, como magnésio, zinco, vitamina D, glicina, N-acetilcisteína, vitaminas do complexo B, têm sido estudadas, né, por sua relação com a inflamação e com as doenças cerebrais.
E vale destacar, mais uma vez, né, Ana, que esse tratamento, para esse tratamento ele ser mais efetivo, o ideal é que ele seja multiprofissional. Como a gente já falou, um tratamento que tem um acompanhamento de um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. Esses três profissionais, eles podem, em conjunto, gerar um efeito maior e intensificar o tratamento desse paciente para que a sua condição mental ela possa melhorar, né? Seja qual for, se ansiedade, se depressão, se outro transtorno psiquiátrico. Independente do qual seja, é sempre importante a presença desses profissionais em conjunto, ajudando ali o paciente de pertinho, né, com o que cabe a cada área, e ele possa se beneficiar de outras estratégias também que são as chamadas PICs, né, Práticas Integrativas Complementares à Saúde. Esses profissionais também podem estar fazendo uso dessas outras práticas, e que dessa forma o tratamento ele possa ter mais êxito.
Exatamente, Renan. É bem importante esse cuidado interdisciplinar para uma melhora do paciente, né? O paciente vai estar melhor acolhido, ele vai estar melhor cuidado quando se trata de uma equipe multidisciplinar, um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. E o ideal mesmo é que ainda tenha educador físico.
Sim, sem a prática regular de atividade física, o cérebro ele também sente, né, essa necessidade, e sempre é importante esse paciente estar realizando exercício físico, né, pelo menos 3 vezes na semana, e isso só ajuda no tratamento, né, que ele está fazendo ali. Bem, então, eu e a Ana pensamos em 10 maneiras de aumentar o nível de serotonina naturalmente no cérebro, que podem ser atitudes simples para a gente fazer no nosso dia a dia. Uma dessas atitudes é investir em alimentos fontes de triptofano, como por exemplo banana e cacau. O triptofano, ele é precursor da serotonina no cérebro e também no intestino. E investir nesses alimentos sempre é uma boa atitude a se fazer. Preferir carboidratos de baixo índice glicêmico, aumentar o consumo de ômega 3 via alimentos ou suplementos, reduzir o consumo de açúcar, cuidar do intestino, incluindo pré e probióticos, procurar atividades que tragam prazer, como dançar, escutar uma música ou qualquer outra atividade prazerosa.
É isso aí, Renan. A gente precisa nos alimentar de outras energias além da comida. E uma das principais formas de alimentar-se de outras energias é através da atividade física e do lazer. Então, eu sempre falo que não precisa ser perfeito. O melhor é que seja feito, né? Então, é importante uma prática de atividade física, uma caminhada, andar de bicicleta, fazer algum exercício em casa ou 30 minutos de academia. Isso é bem importante para a saúde mental. Dormir bem, ter uma rotina de sono, ter um horário para dormir, um horário para acordar, fazer uma higiene do sono, evitar o uso de eletrônicos à noite, evitar refeições pesadas, não é? Refeições mais calóricas ao deitar. Se entregar, poder relaxar, ter uma consciência do próprio corpo. E isso a gente pode ter através da meditação, não é? Então, da prática do mindfulness. Tem uma frase que eu acho bem interessante, que é: a consciência, ela traz poder de escolha, e o poder de escolha, ele traz liberdade. Então, se perceber, perceber o que está acontecendo com o seu corpo, uma forma de pensar, uma forma de agir. Tomar sol. A gente mora aqui no Nordeste, né? E a gente tem esse privilégio de ter o sol todos os dias. Então, 10 minutinhos de sol, contemplar a natureza, olhar na janela, tentar desopilar, sair dessa tela constante. E assim, imagina assim, não é que a gente vai reduzir o estresse, então meio que parar, para um pouco, respira, respira, olha ao redor, vê o que tem à tua volta, não é? Será que precisa correr tanto? Não é? Será que eu preciso estar tão ocupada de coisas? É meio que se permitir ser um pouco diferente.
Muito bom, né, Renan e Ana Lúcia, trazendo também aí a importância do tratamento multiprofissional e das PICs para o prognóstico dos pacientes, né? Então, agora vamos iniciar o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast, baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
A primeira pergunta é: você tem fome de quê?
Pois bem, eu diria que a fome que eu tenho é de sempre querer estar me atualizando na área de nutrição e saúde mental. Eu acho essa área incrível e fascinante. Não tem nada melhor do que você ver os nutrientes lá no sistema nervoso central, aumentando os níveis dos neurônios e neurotransmissores. É muito gratificante saber que a alimentação e os nutrientes, eles podem exercer esse papel. Então, a minha fome é disso, é de cada vez mais se atualizar no assunto, e estou sempre tentando procurar aprender mais ainda sobre essa área que eu acho tão, tão fascinante, a nutrição.
Eu tenho fome de conhecimento, de formar laços, vínculos, de agregar, de ver novas possibilidades. Essa é a minha fome.
Qual o acontecimento marcante para vocês durante a vida profissional?
Um acontecimento mais marcante para mim durante a minha vida profissional foi agora há pouco, recentemente, quando eu passei no mestrado da pós-neuro e eu tinha esse sonho e aí eu consegui.
Um acontecimento profissional que marcou bastante minha vida foi relacionado à minha entrada no grupo de pesquisa Alimente a Mente, que é um grupo que eu faço parte hoje, atualmente. É um grupo que faz parte de profissionais que têm expertise na área do comportamento alimentar, né? Então, foi muito gratificante quando eu entrei para esse grupo. Esse grupo, de uma certa forma, expandiu os meus conhecimentos que eu tinha dentro da temática do comportamento alimentar, da neuronutrição. E eu creio que esse grupo ainda vai me proporcionar sempre conhecimentos. E eu sou muito grato a esses conhecimentos que eu estou ali recorrentemente aprendendo e também podendo compartilhar alguns conhecimentos também que eu também alguns conhecimentos que eu também sei, né? Então, sou muito grato também, em especial, a uma determinada professora que faz parte do grupo, que foi quem me convidou para fazer parte do grupo, que foi a professora Luciana Orange.
Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria?
Você pode tudo, menos desistir. Lute, enfrente os seus desafios, tenha coragem. A gente não pode deixar se vencer pelo medo. É necessário ter coragem para enfrentar todas as dificuldades, todas as adversidades e poder perceber que, apesar de todas as dificuldades, há flores no caminho. Então, o trajeto, ele pode ser difícil, mas muitas vezes ele é bem divertido.
Eu diria que um mundo onde a educação ela fosse mais acessível, sem distinção de classe social, né, de gênero, de condição socioeconômica, nem de raça, nem de etnia, onde em cada esquina as pessoas pudessem ter um livro para ler. Eu acredito muito no poder que a educação tem de transformar as pessoas, de transformar o mundo, né? Como já disse alguns autores da literatura, né, que com a educação a gente consegue transformar muitos problemas sociais que acontecem na nossa sociedade. E também um outro recado que eu gostaria de deixar para o mundo, eu diria que eu gostaria de ver um mundo mais gentil, onde as pessoas pudessem ser mais gentis umas com as outras, terem atitudes mais gentis. Eu acredito muito também no poder que a gentileza tem, principalmente, na transformação das relações humanas.
Queremos agradecer a presença dos nossos queridos convidados que nortearam esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide e proteja sua saúde. Nos siga nas redes sociais @alimentacast e @containersaúde. E até o próximo
Alimenta Cast.